geração sem compreender essas coisas, ó Deus. Que não sejam só as próximas gerações a viverem isso, que comecemos na nossa geração a viver isso, para que nós recebamos o Teu mover nas nossas casas, na nossa família, na igreja, para que vejamos, ó Deus, o Teu poder, para que vejamos, ó Deus, a Tua glória espalhada sobre a terra, Pai. Muito obrigado, Senhor. Nós oramos assim, em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Glória a Deus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, você que a tem aí, Segunda de Reis, no capítulo 4, e nós vamos começar a ler a partir do verso 8. Segunda de Reis, capítulo 4, nós vamos ler a partir do verso 8. E esse texto vai nos mostrar a história de um casal que não podia ter filhos. Depois, o Senhor o abençoou com filhos. E normalmente, quando as pessoas ministram sobre esse texto, focam exatamente na ação da mulher, da sunamita, e como ela buscou a Deus, como ela recebeu direções e estratégias, foi sábia no Senhor. Mas hoje nós vamos olhar especificamente para o marido da sunamita. E a Bíblia não fala nem o nome dele, mas nos diz muito a respeito da postura e das suas ações. Então, 2 de Reis, capítulo 4, a partir do verso 8, diz assim a palavra de Deus. Certo dia, passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse ao seu marido, vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Passamos-lhes, pois, em cima, um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos-lhe nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Um dia, vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu moço, Geazi, chama esta sunamita. Chamando-a ele, ela se pôs diante do profeta. E este dissera ao seu moço, diz-lhe, eis que tu tens tratado com muita abnegação, que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa que se fale a teu favor ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu, habito no meio do meu povo. Então disse o profeta, que há de se fazer por ela? Geazi respondeu, ora, ela não tem filho, seu marido é velho. Disse Eliseu, chama. Chamando a ele, ela se pôs à porta e disse-lhe o profeta, por este tempo, daqui a um ano, abraçarás um filho. Ela disse, não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Concebeu a mulher e deu à luz a um filho no tempo determinado, quando fez um ano, segundo Eliseu lhe dissera. Tendo crescido o menino, saiu certo dia a ter com seu pai, que estava com os segadores. Disse ao seu pai, ai, minha cabeça! Então o pai disse ao seu moço, leva-o à sua mãe. E tomou e levou à sua mãe, sobre cujos joelhos ficou sentado até o meio-dia, e morreu. Subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus e fechou a porta e saiu. Chamou o seu marido e lhe disse, manda-me um dos moços e uma das jumentas para que eu corra ao homem de Deus e volte. Perguntou ele, por que vais a ele hoje? Não é dia de festa da lua nova, nem de sábado. Ela disse, não faz mal. Então, fez ela albardar a jumenta e disse ao moço, guia e anda, não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e foi ter com o homem de Deus ao Monte Carmelo. Vendo-a de longe, o homem de Deus disse a Geazi e seu moço, eis aí a sunamita, corre ao seu encontro e diz-lhe, vai tudo bem contigo, com teu marido, com o menino? Ela respondeu, tudo bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, abraçou-lhe os pés. Então se chegou Geazi para arrancá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixa, porque a sua alma está em amargura, e o Senhor mo encobriu e não mo manifestou. Disse ela: pedi eu ao meu Senhor algum filho? Não disse eu, não me enganes? Disse o profeta a Geazi: cinge os lombos, toma o meu bordão contigo e vai. Se encontrares alguém, não o saúdes, e se alguém te saudar, não lhe respondas. Põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém, disse a mãe do menino: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Então ele se levantou e a seguiu. Geazi passou adiante deles, pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não houve nele voz nem sinal de vida. Então voltou-se a encontrar-se com Eliseu e lhe deu aviso. O menino não despertou. Tendo o profeta chegado à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então entrou e fechou a porta sobre eles, ambos, e orou ao Senhor. Subiu à cama, deitou-se sobre o menino e, pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele e a carne do menino aqueceu. Então se levantou, andou no quarto uma vez de lá para cá, tornou a subir, se estendeu sobre o menino. Este espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse: chama a sunamita. Ele a chamou, e apresentando-se ela ao profeta, este lhe disse: toma o teu filho. Ela entrou, lançou-se aos pés dele, prostrou-se em terra, tomou o seu filho e saiu. Glória a Deus. Mas nós estamos vivendo dias de uma síndrome de pais ausentes. Isso tem acontecido fora da igreja e tem acontecido dentro da igreja muitas vezes. Penso que nós precisamos atentar muito para aquilo que Faraó disse para Moisés. Quando Moisés foi até Faraó e disse: olha, deixa o povo ir. Deus mandou deixar o povo ir. E uma das estratégias de Faraó foi dizer o seguinte: olha, pode ir, mas vão só os homens. Deixa as crianças aqui. Lembram-se disso? Faraó disse: pode ir vocês, os adultos. Fica as mulheres, fica as crianças. Os homens vão, mas deixa os filhos aqui. Mas estes são dias em que Deus nos tem chamado, Deus tem levantado pessoas, Deus tem envolvido pessoas. Mas eu quero te dizer uma coisa, principalmente a você, meu irmão, que é pai, a você que é pai espiritual: Deus não te chamou sozinho. Amém? E tal qual Moisés fez diante de Faraó, nós temos que fazer diante do diabo, diante do mundo hoje. Eu vou servir a Deus, mas eu vou com a família toda, eu e a minha casa, eu e aqueles que Deus me der, eu e aqueles que estão ao meu redor, eu e todos aqueles que Deus tem confiado a mim. Nós vamos sair do Egito e vamos servir ao Senhor juntos. Amém? Porque o que adianta servir ao Senhor sozinho? Se você não preparar a pessoa, se você não investir, se você não cumpre o papel de pai na vida dos seus filhos, não haverá uma próxima geração que sirva a Deus e que cumpra o propósito do Senhor. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós vamos ver o perfil de um homem ausente. Sabe, o marido da sunamita, ele era um homem legal, ele era um homem joia, ele era um homem trabalhador, né? Um homem próspero. Essa é a primeira característica dele. Ele era próspero, porque ele fazia muitas coisas. Era um senhor de terra, estava lá com seus lavradores, com seus segadores. Obviamente tinha negócios, um homem envolvido, né? Então, um homem dedicado ao trabalho. Um homem joia. Quem olhasse para aquele homem naqueles dias, diria: olha que bênção, glória a Deus, que maravilha. Outra característica dele era que ele era um homem que não se opunha à sua esposa. A esposa falava para ele: bem, o que você acha de fazer isso? Ele falava: tá bom. Você mais pode dizer amém para o marido assim, né? você acha disso? Ele falava, tá certo, é legal, vamos fazer, é bom, pode fazer. Eu disse que toda irmã queria ter um marido assim. Ah, se eu tivesse um marido. Veja, além disso, ele era um homem tão joia, que concordou em contribuir para a obra de Deus. A mulher falou, vou dar uma oferta, vou abençoar Eliseu, o profeta, está sempre passando e tal. Estou vendo, ele falou, tudo bem, querida. Pode ajudar, pode participar. Vou construir um quarto, pode construir. Quanto é que precisa? Precisa do pedreiro, chama lá o pedreiro. Pode fazer, está certo, resolve aí, vai lá. Então, homem joia, volta um pouquinho as características do marido da Sunamita. Veja aí, um homem próspero, um homem dedicado ao trabalho, um homem que não se opunha à sua esposa, quer dizer, aparentemente, vivia bem com ela, né? Sabia levar muito bem a coisa, super flexível, um homem que concordou em contribuir para a obra de Deus, que não é todo mundo. Às vezes nem o marido crente, a esposa fala assim, vou dar uma oferta na igreja. Pronto. Nas outras igrejas, não aqui. Glória a Deus. Então, homem, joia. Mas esse homem, grande característica dele, o que o marca na Bíblia, o que fez com que ele perdesse a história da família dele, o que fez que ele perdesse o relacionamento com o filho, e provavelmente o propósito que Deus tinha para o filho através da vida dele, é que ele foi um pai absolutamente ausente. Então nós vamos começar a ver algumas características que manifestam, que exprimem, que revelam a ausência desse pai. O que, que a gente vai ver tudo isso? Para que nós não façamos a mesma coisa. Amém? Então a primeira característica dele, não percebeu as oportunidades espirituais. Fala aí para o teu vizinho, não percebeu as oportunidades espirituais. Pastor, o que você está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que Deus muitas vezes nos abre portas de oportunidade e se nós não enxergamos, se nós não discernimos, essas passam. Ele não percebeu nada, foi a mulher que percebeu. Quando Eliseu chegou lá perto, ela falou, opa, tem um homem de Deus na cidade, tem um profeta de Deus, eu vou chamar esse homem de Deus para a nossa casa, para ele vir comer aqui com a gente. Em outras palavras, né, contextualizando isso, a mulher é que percebeu, olha, Deus está fazendo algo nesses dias, eu quero isso dentro de casa, eu quero esse mover de Deus aqui dentro da minha casa, eu quero esse mover profético na minha vida e nossa casa, porque embora tenhamos muitas coisas, nos faltam as coisas espirituais, nós queremos isso. Mas é a mulher que tomava iniciativa, ele não. Ele não percebeu nada. Provavelmente, se a mulher não discernisse, ele nem ia saber que tinha um Eliseu naquela região. E ia desperdiçar a oportunidade. Então, eu quero que você guarde isso. Primeira característica dele. Não percebeu as oportunidades espirituais. Meu amado, deixa eu dizer uma coisa para você. Existe uma ação de Deus nesses dias sobre nós. Amém? Crê nisso? Sobre a nossa vida. Agora, agosto de 2004, 8. É uma ação de Deus sobre nós. E nós não podemos deixar passar isso. Amém? Fala para o teu vizinho, não posso perder as oportunidades de Deus. Fala assim, eu tenho que me envolver com isso. Tem que me envolver com o mover de Deus. Aleluia. Fala para ele de novo, não vou deixar passar. Além de não perceber as oportunidades espirituais, o segundo aspecto desse homem é que ele não tinha discernimento sobre pessoas. A mulher dele que disse, foi a mulher que disse, olha, este homem, Eliseu, é um santo homem de Deus. Ele não tinha percebido nada. Para ele, simplesmente mais uma pessoa. Olha, um tal de Eliseu, ah, tá bom, Eliseu, legal. Ele não discerniu as pessoas. Fala para o teu vizinho, você precisa discernir as pessoas do Espírito. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que nesses dias, Deus está levantando pessoas que vão abençoar a sua vida, que vão tocar a tua vida, que vão trazer unção para a tua vida, que vão desatar coisas espirituais sobre a tua vida. E nós precisamos discernir as pessoas do Espírito. Senão você vai enxergar só o que é aparente, não vai discernir nada. E vai deixar passar grandes oportunidades de Deus para a sua vida. Meu amado, perceba as pessoas que Deus tem levantado para falar a tua vida, para te abençoar, para tocar você com a palavra de Deus, para te orientar, para te corrigir, para estabelecer alvos para a tua vida, para chacoalhar você onde precisa ser chacoalhado, para motivar onde precisa ser motivado. Perceba isso. Enxergue as pessoas como pessoas de Deus, não como pessoas simplesmente naturais. Sabe, a palavra diz lá em 2 Coríntios capítulo 5, verso 15, a Bíblia diz que agora em diante nós não devemos conhecer ninguém segundo a carne, nós devemos conhecer segundo o Espírito. Então, nós que queremos cumprir o propósito de Deus, cumprir os alvos de Deus, cumprir a ação de Deus em nossa vida, precisamos discernir as pessoas no Espírito. E nós temos a mente de Cristo, nós temos o Espírito de Deus, nós somos capacitados para isso. E amado, quando você discerne alguém que é uma bênção de Deus para a tua vida, receba unção dessa pessoa, amém? Aquele que recebe profeta na qualidade de profeta, recebe o quê? Galardão do profeta. O que recebe o justo na qualidade de justo, o que recebe? Galardão do justo. Amém? O que recebe pastor na qualidade de pastor, apóstolo na qualidade de apóstolo, mestre na qualidade de mestre, evangelista na qualidade de evangelista, um conselheiro na qualidade de conselheiro, aquele que recebe o dom de Deus que está na pessoa, recebe o galardão. Mas esse homem não tinha discernimento sobre pessoas. Ele não discerniu nada sobre Eliseu. Eliseu era o homem de Deus, naquela época, falando a palavra de Deus, desatando a unção de Deus, mas ele não percebe nada. Para ele era mais um. Então ele não discerniu pessoas. Outra coisa que faltou nesse homem. Faltou iniciativa para com o reino de Deus. Ele tinha muitas condições. Ele é um homem rico, mas ele estava inerte com relação ao reino de Deus. Por que falta iniciativa? Porque a mulher que toma iniciativa, ela diz, olha, ô marido, Deus está fazendo coisas, nós podemos ajudar, nós podemos nos envolver, nós podemos fazer alguma coisa. E ela, o que a gente pode fazer, hein? Percebe nada. Falta iniciativa. Talvez ele perguntou assim para a mulher, mas alguém pediu alguma coisa? E a mulher, não pediu, mas nós podemos fazer. Ah, tá bom. Mandaram fazer alguma coisa? Não mandaram, mas nós podemos fazer. Amém? Fala para o seu vizinho, seja alguém de iniciativa. Fala assim para ele, tudo que você puder fazer para o reino de Deus, faça com o teu coração. Aleluia! Sabe por quê? Porque aquilo que você faz com o coração, aquele investimento que você faz no reino de Deus, reverte para a tua vida, reverte para a tua família, reverte para a tua casa. Por que eles foram abençoados com um filho? Porque eles começaram a investir no reino de Deus. Isso não é uma troca, mas é uma ação que provoca uma reação. Quando você se envolve com o reino de Deus, Deus se envolve com você. Quando você semeia no reino de Deus, Deus semeia na tua vida. Quando você dá e recebe muito mais, a 30, 60, 100 por 1, mas tem que ter iniciativa. Faltou iniciativa para esse homem. Ele era rico, tinha muitas posses. E quando nós aplicamos essa palavra para a nossa vida, nós estamos falando só de finanças, estamos falando de habilidades. Meu amado, se Deus te deu habilidades, sejam naturais ou espirituais, põe isso ao serviço do reino. Você vai ver como Deus transforma a sua vida. Você vai ver como Deus abre a tua vida. Você vai ver como Deus te dá muito mais. mas tem rei que vive para si. Esse não é o caso desse homem. Não tinha iniciativa com relação ao reino de Deus. Outra iniciativa para ele. E fazia parte da sua vida e do seu perfil. Mas até aqui, aparentemente a coisa não está ficando muito complicada. Mas agora começa a complicar. Porque além de tudo, a mulher é que investiu, a mulher é que semeou. Faltou para ele disposição para ensinar o seu filho. Ele tinha recebido um filho como uma bênção de Deus. Nós acabamos de ler aqui. Eliseu perguntou para Geazi, o que a gente faz para essa mulher? Né? Eliseu representa a ação de Deus. A mulher tinha investido. E perguntaram para ela, ela falou, olha, eu estou bem, habito no meio do meu povo, tenho, né? Tem tudo, estou tranquilo e tal. Sempre tem algo que Deus quer fazer para nós, para alegrar o nosso coração, não tem? Pergunta ao seu vizinho, tem algo que Deus quer fazer para você? Você sente isso? Fala assim para ele, é mais do que você pensa, pode ter certeza. E aquele homem recebeu um filho. Que coisa tremenda! Um homem que diz a Bíblia já era velho, então nem tinha expectativa disso, mas ele recebe um filho é presente de Deus, um filho é herança de Deus, um filho é bênção de Deus, um filho é graça de Deus. Ele recebe alguém que Deus confiou a ele e diz, cuida dessa vida, seja pai para essa pessoa. Você vai ter muitos filhos aqui. Amém? Estamos falando de filhos espirituais, então a gente pode levantar a mão. Não é só filhos espirituais, vou perguntar de novo, quantos querem ter muitos filhos? Amém? Naturais, espirituais, que Deus mandar, glória a Deus, né? Nós queremos ter muitos filhos. Filhos são herança do Senhor. Quantos querem uma grande herança? Amém. Quando a gente levanta a mão, nós estamos dizendo para Deus, Senhor, é comigo mesmo, hein? Ó aqui, conta comigo, eu quero isso para a minha vida. Ele recebe um filho de Deus. Um filho da parte de Deus, uma grande bênção. Aquilo deveria mudar a vida dele, aquilo deveria chacoalhar com a vida dele, aquilo deveria mudar as prioridades dele, aquilo deveria trazer novo ânimo, nova esperança, novos direcionamentos, novas prioridades, mas não acontece. Por quê? Porque falta para esse homem disposição para ensinar o seu filho. Ele recebe um filho, mas ele não enxerga a importância daquele filho. Ele não enxerga o valor daquele filho. Ele não enxerga como aquele filho era precioso. Então ele continua fazendo as mesmas coisas, ele continua com as mesmas atividades, ele continua com a sua escassez de tempo. Porque a Bíblia diz que o filho cresceu. Fala para o seu vizinho assim, filhos que estão crescendo, ficam ávidos para aprender. E o filho cresceu, ele queria aprender um monte de coisa, ele procura o pai não está lá. E é interessante que a Bíblia fala no verso 18, dá uma olhadinha aí, no verso 18, tendo crescido o menino, saiu certo dia a ter com o seu pai, que estava com quem? Com os segadores, a iniciativa não foi do pai, o filho que está atrás, está procurando, olha, eu quero aprender, quero ir lá com meu pai. E amanhã você sabe, né? O seu pai está lá, está trabalhando, está envolvido, sabe como é que é e tal, né, meu filho? O filho diz, eu vou até lá, vou atrás do meu pai. Eu quero aprender com ele, eu quero andar com ele, eu quero ter relacionamento com ele, eu quero saber o que, que ele está fazendo, eu quero aprender as coisas. Porque da parte do pai não tinha essa disposição de se envolver, de ensinar, de andar junto, de acompanhar. Não tinha isso da parte desse pai, não tinha disposição para ensinar o seu filho. Porque ele não enxergava o valor desse filho, ele estava tão envolvido com outras coisas. Pai ausente. Vou dizer uma coisa para você, meu amado. Eu sei que tem muita gente aqui, muitos pais, cujos filhos estão crescendo. Pensa nisso, querido. Que o tempo passa muito rápido. É uma frase que a gente ouve, de pais que de repente abre os olhos e percebe que seus filhos já têm 20 anos, já têm 30. E uma frase muito repetida é essa: passou tão rápido. Outro dia nasceu, agora já tem 20, já cresceu, já está barbado, está maior que eu. Que é isso? Passou tão rápido. Fala para o seu vizinho: filhos crescem rápido. Pensa nisso, querido, seus filhos estão crescendo. Para esse pai, o marido da tsunamita, faltou disposição para andar junto com o filho, para ensinar o filho. O que que a Bíblia diz? Lá em Deuteronômio, em relação a pais e filhos, ela fala: olha, anda com seu filho, ensina a palavra de Deus para ele, né? Coloca a palavra de Deus dentro dos seus olhos, ensina ao deitar, ao levantar, andando pelo caminho. Em outras palavras, tenha relacionamento com seu filho, ande com ele e ensine o seu filho através do seu exemplo. Mas esse pai não tinha disposição de ensinar o filho, ele não percebeu, não tinha isso. Outra coisa, ele foi omisso num momento de grande perigo. Olha como está complicando a coisa. O filho vai ter com o pai, ele quer aprender as coisas. O pai nem tinha percebido que o filho estava crescendo, queria aprender as coisas, precisava aprender, queria se envolver. Ele nem percebeu isso, ele deixou o filho em casa, ficava lá só com os segadores, só com a sua lavoura e tudo mais. Aí o filho pega, provavelmente era uma distância longa, o filho vai até lá ter com o pai, de repente o filho é acometido de uma dor de cabeça terrível, e o filho está lá: ai minha cabeça, ai minha cabeça. Aí o pai, o grande pai, né, chega lá: e o que foi? E o filho: ai minha cabeça, ai minha cabeça, ai minha cabeça. Sabe, provavelmente a sensação que esse pai teve, esse menino está atrapalhando aqui. Atrapalhando. Estou aqui trabalhando, estou aqui com os meus empregados. Olha, devia ter ficado em casa. Vem aqui agora, tá, ele está com dor de cabeça, olha aí. Ele não vê o grande perigo, ele não discerne as coisas. Ele não olha para a situação daquele filho. Ele não vê que o filho está morrendo. Ele não percebe que o filho está morrendo. E ele simplesmente chama um empregado lá e fala: oh, leve esse menino para a mãe dele. Leve esse menino para a mãe dele, vá para a mãe. Peraí, o que que é isso? É o meu filho. Se me envolver com ele, ele está numa situação de perigo, a cabeça dele está estourando. Sabe, amados, a Bíblia é um livro espiritual. Eu entendo que existem situações naturais, assim, que a gente tem que correr de grande perigo. Mas sabe qual é o maior problema? É quando pais não percebem que os seus filhos estão morrendo espiritualmente. O filho está lá morrendo espiritualmente e está dando sinais disso. E às vezes o pai fala: é, você precisa de Deus, vai na igreja com a sua mãe, rapaz. Em outras palavras, ele está dizendo: ó, leva esse menino para a mãe. Que a mãe deu um jeito. Omissão total. Ele não se envolve, ele não participa, ele não quer saber do filho, ele não ama o filho. Ele pega um funcionário e diz: manda esse menino para a mãe dele, porque está atrapalhando o nosso trabalho aqui. E sabe, amados, infelizmente isso acontece dentro das igrejas. Tem pais cujos filhos estão morrendo espiritualmente e eles nem perceberam. Nem perceberam a gravidade disso, os filhos dando sinais: olha, pai, eu preciso de você, pai, me ajuda, pai, eu vim aqui no campo, eu vim aqui atrás de você porque eu quero estar com você, eu quero aprender de você, eu não quero aprender dos outros, eu quero andar com você, pai. Deus pôs você sobre a minha vida. E o pai, com aquele sentimento: esse menino está atrapalhando, olha, o menino está lá, minha cabeça está explodindo, pai, eu preciso ser restaurado. E o pai vai com a sua mãe. Ele não assume o papel dele. Irmãos, nós precisamos assumir o nosso papel, amém? Quantos podem dizer amém para isso? Nosso papel de pais, nosso papel de protetores, nosso papel de cobertura espiritual dentro da nossa casa, o nosso papel de andar com os nossos filhos e ensiná-los, como diz a palavra de Deus. Sabe, eu sei que talvez você está pensando assim, mas eu tenho trabalho, não tenho tempo, tenho tantos afazeres. Mas eu quero dizer para você que quando você prioriza isso, quando você dá atenção para isso, ah, então vai ter tempo, vai dar para fazer todas as coisas. Deus não nos deu filhos para que esse seja um peso para as nossas vidas. Deus nos deu filhos para que esses enriqueçam a nossa vida, para que esses continuem a obra que nós começamos, para que esse seja uma extensão da nossa vida. Deus nos deu filhos para que esses venham acrescentar a nossa vida, sejam graça de Deus para nós. Então, quando a gente prioriza, dá certo. Mas quando a gente entende que filho é peso, que atrapalha, nós vamos relegar tudo a outras pessoas, a mãe ou a outras pessoas. Tem tanto filho hoje aprendendo no mundo com as pessoas, porque o pai não tem tempo, não pode se envolver. Ah, aquele negócio, olha, eu tenho os meus afazeres, tenho o meu trabalho, eu tenho o meu isso, tenho o meu aquilo, então não dá. Sabe, eu já trabalho, ponho dinheiro em casa e é isso. Mas para nós não serve simplesmente. O ímpio faz isso. Nós queremos cuidar de filhos, amém? Filhos são herança do Senhor, amém? Pode dizer isso para o teu vizinho, filhos são herança do Senhor. Aleluia. Com flechas na mão do palavra de Deus, mas esse valente tem que ser valente mesmo. Não pode estar amarrado, não pode estar cego, não pode ser omisso, não pode ser ausente. E sabe, ele foi omisso num momento de grande perigo. Perigo. Foi omisso. Outra verdade acerca desse pai é que ele não tinha comunhão espiritual nenhuma com a sua esposa. Mulher é uma bênção, mas esse pai, misericórdia. Como é que a gente sabe disso? É simples. O menino morreu. A mulher está lá angustiada. O menino volta para casa. Aquela dor de cabeça se agrava. E a mulher coloca o garoto ali nas suas pernas. E está ali cuidando dele. Mas a situação se agrava. O menino morre. E obviamente aquela mulher estava turbada, estava angustiada, vivendo um momento terrível. Ela está desesperada procurando o que fazer, porque aquela era uma situação muito grave. Ela não sabia o que fazer. Aliás, ela sabia de uma coisa, ela sabia que não podia contar com o seu marido. Isso ela sabia. A única coisa que aquela mulher sabia naquele momento de terrível angústia e desespero é que ela não podia contar com o marido. Era a única coisa que ela sabia naquele momento. Ela não podia compartilhar aquilo com ele. Ela disse, eu preciso resolver isso. Eu preciso buscar a solução para isso. Eu vou buscar a solução em Deus. Eu vou buscar a solução no homem de Deus. Eu vou atrás do profeta. Aí ela manda, né, desesperadamente, chamar lá um funcionário e tal, e avisam ele. E ele vem lá, o pai, o grande pai. O que foi? Preciso de um jumento? Deixa eu ver se dá para liberar um aqui e tal. Estão todos trabalhando, mas acho que dá para liberar aquele ali. Ela falou, eu preciso disso. De um jumento e de um ajudante, de um auxiliar. Aí ele chega e pergunta assim para ela, onde é que você vai? Ela disse, eu vou no homem de Deus. Eu vou lá no profeta. Qualquer pessoa, qualquer pai, na hora, perceberia o que, que foi. Por que, que você está assim? Por que, que você está transtornada? Por que, que você está angustiado? O que, que aconteceu? Percebe ou não percebe? pelo amor de Deus, o menino tinha morrido. Não dá para ficar do mesmo jeito. Ele nem percebeu. Ele não percebe a angústia da sua mulher. Ele não percebe a luta da sua mulher. Ele não percebe o desespero da sua mulher. Ele não percebe a situação de morte que a sua casa está envolvida. Ele chega lá e a única coisa que ele faz, que ele pergunta é a seguinte: mas para que você quer ir lá? Hoje não é dia de lua nova, não é festa de lua nova? Tem culto hoje? Né? Olha aí, o que ele diz no verso 23? Dá uma olhadinha. Perguntou: o que faz a ele hoje? Não é dia de festa da lua nova? E se você ouvir a palavra do pastor Eduardo alguns dois domingos atrás, você vai saber o que era a festa da lua nova. Nem é sábado. Para que você quer ir lá? Ela disse: não faz mal, eu vou. Ele falou: então tá, então vai. Veja, ela sabia que não podia compartilhar as situações espirituais com o marido. Porque, meu amado, muitas vezes, e essa é uma situação que acontece mesmo, às vezes você está em luta, às vezes você está em guerra, às vezes você está lutando contra uma situação de morte, mas você não pode compartilhar com muita gente, não. Porque tem gente que não vai resolver nada, pelo contrário, vai prejudicar. Eu acho que se ela contasse para este pai que o menino tinha morrido, ele mandava enterrar o menino. Ela falou: então não posso contar para ele, vai providenciar o enterro, vai mandar enterrar. Morreu, puxa, que pena, hein? Morreu o nosso filho, né? Tudo bem, né? A gente já não tinha mesmo, então. Ela sabia que não podia contar com ele. Sabe? Desnível espiritual total. Ele vivia um universo e a mulher vivia outro. Ela está vivendo uma situação, uma batalha espiritual, uma luta, uma angústia, um desespero. A sua alma está ali amargurada, está vivendo aquela guerra, aquela situação de morte. Mas ela sabia que não podia contar com o marido. Sabe, amados, é muito triste quando o marido nem toma conhecimento das lutas espirituais que a esposa está enfrentando, nem toma conhecimento das lutas que os filhos estão enfrentando, que a família está enfrentando. É uma guerra, é uma dificuldade, é uma batalha espiritual. Sabe, a gente orando, chorando, jejuando diante de Deus, clamando, e ele indiferente, ele inerte, ele sem se envolver, e não acontecia nada da parte dele. Foi muito triste. Agora, outra coisa, veja o que acontece. Ele ficou ausente de todo o processo de restauração. Ele fica ausente, a mulher pega o menino, vai até o homem de Deus e clama e vai lá, se joga no pé dele. Quer dizer, tem gente lutando para que a família dele seja restaurada, tem gente lutando para que o filho dele seja restaurado, para que o filho dele volte a viver, e ele nem sabe disso, ele nem participa desse processo. Mas isso é terrível quando acontece. Nós falhamos como pais quando nós não participamos dos processos espirituais da nossa família. Meu amado, pense bem, talvez existem pessoas que estão orando pelos seus filhos, orando pela restauração deles, orando para que eles possam ser livres das garras do diabo, de espíritos malignos, de destruição que vem sobre eles. E talvez o pai nem está sabendo disso, nem está orando também, não está nem sequer concordando, está indiferente, está longe, está apático, está distante, está envolvido com outras coisas. A mulher naquela luta, o filho lá morto, e o pai indiferente voltou para o trabalho, voltou para os seus afazeres. Ele nem toma conhecimento de toda a guerra que estava acontecendo em volta da sua família. Ele está indiferente. Ele ficou ausente de todo o processo de restauração. De restauração. Amados, vou dizer uma coisa para você. Nós louvamos a Deus pelas pessoas que Deus levanta. Nós louvamos a Deus pelas pessoas que se envolvem. Pelas pessoas que têm no coração restauração. Que têm no coração amor. Que têm a decisão de jejuar, de clamar, de orar a Deus para que Deus restaure as famílias. Mas eu quero te desafiar aqui como pai. Que Deus não precise levantar nenhum profeta para restaurar a tua casa. Que você como pai seja o pastor e profeta da tua casa. Seja aquele que ora sobre os teus filhos. Que você seja aquele que acompanha. Seja aquele que participa do processo espiritual. Seja aquele que discerne as situações espirituais sobre a vida do seu filho. Sabe por quê? Porque ele deveria ter feito o que o homem de Deus fez. Ele deveria ter feito isso. Esse é o ponto seguinte. Sabe o que Eliseu, o profeta de Deus, fez? Ele olhou para o menino, né? Mandou Geazi, e Geazi foi lá, voltou, disse, está morto mesmo, não ressuscitou não e tal. Então o que ele faz? Primeira coisa. Deita sobre o menino e põe a boca sobre a boca, põe os olhos nos olhos, põe a mão nas mãos e fica junto do menino até que ele se aquecesse. E eu fiquei pensando, por que ele fez isso? E sabe, eu não sei se ele fez isso só por isso, mas o que o Espírito Santo falou comigo é que o homem de Deus estava fazendo naquele momento rapidamente, mostrando o que o pai deveria ter feito ao longo da jornada. Boca sobre a boca. Pode passar para o próximo ponto. Boca sobre a boca. O homem de Deus fez o que ele não fez. O que ele deveria ter feito. Então o homem de Deus olha e põe a boca sobre a boca. Em outras palavras, o pai é que devia ter feito isso na jornada, no relacionamento dele. Devia estar falando. O pai é que devia estar influenciando as palavras daquele filho. Mas o pai nunca fez isso. O homem de Deus colocou os olhos sobre os olhos daquele menino. O pai é que devia estar ali num relacionamento aberto, sincero, transparente, olhando diretamente para aquele filho. Talvez ele nunca fez isso. Sabe como é importante você chegar e olhar nos olhos do teu filho e deixar os teus filhos olhar para a tua vida, olhar para os teus olhos e te ver. Como é importante isso. Como é importante você dar direção para a vida dos teus filhos. O homem de Deus foi lá e colocou as mãos sobre a mão daquele menino. Talvez o pai nunca pegou na mão dele para andar junto. Talvez o pai nunca pegou na mão dele para dizer, filho, é por aqui, filho, olha, esse é o caminho. Vou mandar, esse é o melhor caminho para a tua vida. O pai não estava nem aí. Mas agora vai lá, homem de Deus, e tem que fazer. O profeta fez o que o pai não fez. Pega na mão daquele menino para mostrar o caminho. Boca sobre a boca, olhos sobre os olhos, mão sobre a mão. E o profeta faz uma coisa que o pai devia ter feito. O profeta coloca sobre aquela criança, sobre aquele garoto, para aquecê-lo. Para aquecê-lo. Sabe, essa figura, quando aparece na Bíblia, sempre fala de um relacionamento próximo. De um relacionamento junto, né? Se você está aqui nesse culto, segurando na mão de alguém, você vai ver que está quentinho, tá? Você está com a mão solta assim, fica gelada. Ah, pastor, mesmo segurando está frio. Então você é exceção, tudo bem. Fica com o princípio espiritual. Mas é verdade, né? A Bíblia diz assim lá em Eclesiastes, se dois andarem juntos, e se dormirem juntos, eles se esquentarão, se aquentarão, mas se um ficar sozinho, como vai se esquentar? E alguém poderia dizer, olha, pega um monte de coberta que se esquenta. Mas a Bíblia não está falando disso. A Bíblia está falando de relacionamento. A Bíblia está falando de comunhão. A Bíblia está falando de proximidade, de se sentir bem, de se sentir amado, de se sentir querido, de se relacionar com as pessoas que Deus preparou para a tua vida. O homem de Deus está fazendo, o profeta está fazendo o que o pai não fez, devia ter feito. Ele deveria ter feito o que Eliseu estava fazendo, mas ele não fez. Meu amado, eu quero dizer para você, isso é muito sério. E no dia dos pais, eu penso que essa palavra é muito própria. Que Deus não precise usar nenhum profeta para ressuscitar o seu filho. Amém? Você que é pai, feche os seus olhos um pouquinho. Pensa nos seus filhos. Veja a imagem deles na tua frente, assim, agora. Deus te deu essas pessoas. Fale assim diante de Deus. Fala, Deus, que o Senhor não precise usar nenhum profeta para ressuscitar o meu filho. Quero assumir o meu papel. Deus, não precisa usar nenhum profeta para restaurar, para ressuscitar o teu filho. Que ele seja abençoado por você. Que ele seja aquecido por você. Que a tua boca se encoste na boca dos teus filhos. Ou seja, que ele fale as tuas palavras. Que os teus olhos fiquem diante dos olhos dos teus filhos. E ele possa enxergar você, enxergar a tua vida, enxergar o teu coração. E você possa enxergar o coração do teu filho. E mais que isso, que o teu filho seja influenciado por tua visão. E esta visão que vem de Deus. Que a mão do teu filho segure a tua mão. Não segure a mão de estranhos, de pessoas lá no mundo que querem tomá-lo pela mão e levá-lo para caminhos tortuosos, para lugares distantes. Mas que o teu filho estenda e encontre a tua mão. E você possa dizer, filho, pai está aqui. Vem cá, vou te ajudar, vou te conduzir, vou te mostrar o caminho, porque Deus tem mostrado para mim o caminho, filho. Que teu filho encontre a tua mão, tua boca, os teus olhos, e seja aquecido por você. Sabe, amado, outra característica deste homem é que a sua família viveu uma profunda restauração e um glorioso milagre. Mas ele mesmo nem percebeu. Ele perde a história de Deus. Ele primeiro não considera o presente de Deus, depois ele perde a história de Deus. Ele perde a restauração de Deus. Ele perde o milagre de Deus da sua casa. O seu filho morreu, ele nem percebeu. O seu filho ressuscitou, ele nem ficou sabendo. Sabe, isso é o ápice da ausência. E você pode achar que isso é muito estranho. Como é que ele não percebeu? Tem muitos pais. Talvez o filho está no processo de ressuscitar e ele nem está percebendo. Tem pais que se surpreende quando um filho chega diante dele e fala assim, pai, eu estava morto, mas agora eu ressuscitei. Eu estou aqui para perdoar o Senhor, para dizer que o Senhor é uma bênção. E o pai fica olhando para aquele garoto e fica pensando, o que, que ele está falando essas coisas? Está tudo bem com você, filho? E às vezes o filho fala, agora está, pai. Agora está. Há duas semanas eu queria me suicidar, agora estou bem. Esse homem perdeu tudo isso, nem percebeu, ficou longe, ficou ausente. No fim, pode seguir. Meu querido irmão, queridos pais, eu estou no meio disso também. Em nome de Jesus, faça o contrário do que fez esse homem. Essa palavra é para nós aprendermos o que nós não devemos fazer. E quando a gente aprende o que a gente não deve fazer, a gente sabe o que nós devemos fazer. Nós queremos fazer isso, amém? Queremos ser pais de Deus. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Que queremos orar nesse momento por pais que são convertidos aos seus filhos. Pais que são pais, que têm comprometimento, que profetizam sobre os seus filhos. Nós compartilhamos uma palavra com os alunos que começaram um curso nessa semana sobre o relacionamento de Zacarias e João Batista. Zacarias foi pai de João Batista. E como é importante que filhos recebam palavra profética dos pais. Não estou falando de ministério profético, né, de ser profeta, não, mas é importante que existam pais que sejam profetas, que recebam palavra de Deus para lançar os seus filhos no propósito de Deus. Então nós queremos orar por isso, por pais que profetizem sobre os seus filhos. Tem pais que não conhecem a vontade de Deus sobre a vida dos filhos. Porque tem outros que são profetas, mas não são pais. Falam, eis que assim diz o Senhor, mas não tem nenhum comprometimento, não tem fidelidade no relacionamento, não tem envolvimento, não tem nada. E para achar alguém que profetize sobre a nossa vida é tão fácil. Você pode ir em muitos lugares, você vai achar quem está profetizando para a tua vida, ou quem vai ensinar. Mas pais não são fáceis de ser achados. Nós queremos orar para que Deus levante pais que amam, pais que têm comprometimento com Deus, com seus filhos, pais que profetizam sobre a vida dos filhos. Ele